As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. Mais uma vez estamos juntos para mais uma edição do programa Independente, trazendo para você as informações do nosso polo de confecções, das cidades ao entorno de Santa Cruz do Capibaribe, atualizando você com foco no poder e na política nesse ano, nesse mês de novembro que está chegando ao seu final, graças a Deus. Acredito que hoje vamos ter o nosso time completo, estou aguardando aqui a chegada dos demais parceiros, componentes, participantes desse programa. Estarão conosco hoje o Ralf e o Luciano, para se juntarem ao Manassés, que já está aqui, e a gente fazer algo que a gente ainda não teve tempo de fazer, que é uma análise do programa, não é isso? Uma leitura nossa em relação ao cenário, ao quadro, com base nas prefeituras da nossa região, com base no secretariado que já está sendo anunciado, os efeitos do resultado do dia 15 de novembro. Então vamos ter muita informação, muita discussão nesse programa hoje. A pauta vai ser nossa, vai ser da nossa equipe, que estará trazendo aqui pela primeira vez essa análise, porque a semana passada nós demos prioridade a trazer aqui os personagens envolvidos, né? Prefeito eleito, né? Os vereadores, candidato derrotado, enfim, que não conseguiu êxito. Então tivemos aí um conteúdo voltado para os atores do processo. Agora a gente inicia a nossa análise e começa a entender como o cenário está se projetando a partir do ano de 2021. Manassés, boa noite, Manassés.
Boa noite, Ney Lima. Boa noite a todo mundo que está aí do outro lado da telinha ou do rádio. Boa noite a todos. Também aqui a Dendinho, a Elivaldo, a equipe aí que está chegando. Já quero adiantar meu boa noite aqui ao Luciano e ao Ralf. É isso aí. Estamos aqui, Ney. De volta ao batente.
A gente lembra que você pode acompanhar esse programa a partir de agora através do Santa Cruz Online, no Facebook e no YouTube. Estamos ao vivo pela página do blog do Ney Lima, Agreste TV e Jardins do Agreste, página da Nova FM, pelo Estação Notícias TV, fanpage do blog do Evandro Lins, TV Atitude Agreste de Itacoaritinga do Norte, Portal Comunicação e Mídia de Jataúba, TV Panelas, Rede Nordeste de Pernambuco, pela página da Vale FM no Facebook, pela TV SB Una de São Bento do Una e pelas ondas do rádio. Você nos acompanha através das rádios Toritama FM e Vale FM. Eu desejo já boa noite a Ralf, mas é judiação, né? Ele não botou nem o microfone ainda. Então vou chamar um intervalo de um minuto e a gente volta com os primeiros temas abordados nesse programa.
A Mactal é a maior importadora de máquinas para a produção de moda do Norte e Nordeste. Conta com uma grande variedade de máquinas e equipamentos com alta tecnologia. Tudo com as melhores condições de pagamento do mercado. Invista no seu negócio e produza cada vez mais. Em breve teremos novidades. Está chegando o Grupo Mactec. Saiba mais pelo WhatsApp 81 996929826 ou siga nas redes sociais @MactalImportadora.
Olha, você já está sabendo das novidades da Rede.com? Já estão em vigor os novos planos com mega conexão. Internet super rápida e com precinho bem bacana. Atenção para os valores, hein? 50 megas por apenas R$ 64,99. 100 megas, R$ 84,99. E 200 megas só por R$ 104,99. Tá esperando o quê para fazer parte desta comunidade com alta velocidade de conexão, hein? E tem mais. Ainda tem desconto para quem pagar mensalidade até a data do vencimento. crescimento, viu? Conecte-se com a gente, rede.com Telecom. É você, digital.
Muito bem, estamos de volta. Ralf conosco agora. Boa noite, Ralf.
Boa noite, Manassés. Boa noite, Didinho, Elivaldo. Boa noite a todos vocês que nos assistem e também que nos ouvem. Muito boa noite e um bom programa para vocês também.
Pois é, deixa eu começar agora já trazendo um tema aqui, tá certo? Como eu falei no início, hoje nós vamos dedicar o programa a fazer as nossas análises em relação ao novo cenário, tá certo? Tem informação, tem notícias, mas a gente vai dar foco nesse conteúdo. Mas é, para saber o seguinte, vamos trazer aqui tema a tema e as opiniões e análises de cada um. Daqui a pouco o Luciano está chegando também. Primeiro, vou trazer aqui um tema. José Augusto Maia saiu fortalecido de 2020, estabilizado ou fragilizado? Tem três opções aí.
Na minha opinião, Ney, o Zé Augusto sai fragilizado do pleito de 2020 pelo motivo maior de só ter elegido um dos seus filhos e existia nos bastidores políticos, Manassés, a discussão de quem era que era mais ajudado por Zé Augusto, já que não tinha condições de ele ajudar os dois no mesmo grau. Né? E aí o Augusto, que foi eleito, foi um dos filhos de Augusto eleito, foi realmente justamente aquele candidato a vereador que se percebia que a atenção era maior para o Thales Maia. Né? O Augusto colou no Fábio Aragão e no Elinho, né? Herdou alguns votos do Elinho, que não foi candidato a vereador, e conseguiu, em detrimento disso, ser o eleito na casa no clã Maia. Né? Então, Zé Augusto sai fragilizado, por quê? Primeiro, dos dois filhos, foi eleito o que notoriamente foi dado menos atenção a ele. Segundo, a eleição de Fábio, que mesmo sendo do grupo de Zé Augusto, todo mundo conhece o histórico de resistência de Zé Augusto ao nome do Fernando Aragão. Então, existia, né, a possibilidade, por exemplo, da derrota do grupo Taboquinha, Manassés, e Zé Augusto voltar a figurar como um dos grandes líderes do grupo. Hoje, o grande líder do grupo Taboquinha é o Fábio Aragão, prefeito eleito de Santa Cruz, seguido por várias outras figuras antes do Zé Augusto Maia, que não tem mandato, vai para 8 anos sem mandatos. Né? Então tem um ditado na política que o político sem mandato, nem o vento bate nas costas dele. É uma situação delicada, é uma situação complicada eleitoralmente a do José Augusto Maia, que agora a gente espera...
Então, você entende sair fragilizado.
Fragilizado, exatamente.
Mas, por exemplo, o Thales não foi eleito, mas teve votos para ser eleito. O que se teve de resultado nas urnas para os dois filhos não pode ser atribuído a ele, não, como alguém que teria força para eleger dois vereadores?
Olha, Ney, cada eleição conta a sua história e é bem verdade. Mas há 2 anos atrás, o Feliz Augusto teve 7.800 votos para deputado.
Sim, mas teve quantos concorrentes na cidade?
Ele teve muito mais concorrente para vereador do que para deputado, pode ter certeza. Mas a questão é que, se postular os dois filhos, mesmo tendo todas as dificuldades que a gente sabia que tinha, mas só ser eleito, o que tinha o olhar, menos olhar de Zé Augusto, essa foi a questão. Zé Augusto, para mim, o Nascente teria saído mais fortalecido se o eleito tivesse sido o Thales, e não o Augusto, como aconteceu.
Do meu entendimento, Ney, o Zé Augusto sai fragilizado, mas eu não entro na questão do mérito dos filhos que estavam disputando. Entendo que também tem uma digamos assim, eu não quero discordar da opinião do Ralf, eu acho que é totalmente pertinente, mas eu creio que o grande X da questão está justamente na eleição do Fábio, porque a imagem do Zé Augusto não foi colada à imagem do Fábio, pelo contrário. No retrato da campanha, é uma campanha que se trouxe à mente do eleitor a imagem do Fábio, que seria a renovação, uma mudança não apenas do ponto de vista de gestão, mas também uma mudança dentro do próprio grupo Taboquinha. E a imagem do Zé foi retirada, inclusive até mesmo o Bloco do Parará, um determinado momento da campanha, muito próximo ali da resolução do TRE, que suspendeu as campanhas de rua, ele foi retirado de cena, para que realmente ficasse tão somente a imagem do Fábio Aragão e do Elinho. Talvez se um dos filhos de Zé, por exemplo, o Thales, tivesse figurado, ou Augusto, na majoritária, aí sim a gente poderia ter o Zé fortalecido, ainda mais líder do que ele é. Mas diante do fato de que dentro da campanha política do Fábio, a gente não tem a imagem de Zé colada, pelo contrário, se traz a imagem... Nós não tivemos ali, por exemplo, a imagem do Diogo também foi retirada.
Isso.
A imagem de Zé não aparece.
Do próprio Eduardo da Fonte.
Do próprio Eduardo da Fonte. Do Paulo Câmara, aí sim. Então, assim, a gente tem um momento em que, do grande fortalecimento do nome do Fábio Aragão, certamente um nome como o Zé Augusto sairia fragilizado, lógico, com a eleição dele, foi o que aconteceu.
Sabe por que isso acontece, Manassés?
Não sei se... Não vou colocar aqui, rapidinho, Ralf, se foi uma estratégia da campanha ou se foi realmente decisão do Fábio, que queria disputar e ganhar apenas com a memória do seu pai e com sua garra. A gente não pode esquecer aqui, e também do próprio Elinho, a gente não pode esquecer que era uma cartada de muita renovação no grupo Taboquinha e pegou, venceu bem a eleição e venceu o nome do Fábio. Isso fragilizou, sim, o nome do Zé.
Olha, não tenha dúvida que os dois candidatos, Fábio Aragão e Alan Carneiro, eles encomendaram, ao longo da campanha, uma pesquisa qualitativa que traçava o perfil do candidato que o eleitor requeria. E a tratativa dessa pesquisa fez com que, na minha opinião, a campanha do Fábio enxergasse que o grande adversário dele era Alan. E aí sim começou-se esse tipo de perspectiva que você acabou de colocar, né? De Fábio começar a se mostrar apenas ele quando enxergou-se que o grande adversário dele era o Alan Carneiro. O Alan também fez uma pesquisa qualitativa e enxergou isso. Por isso que alguns acreditavam que o resultado de um em primeiro, o outro em segundo, poderia ser fato há 15, 20 dias antes do pleito do último domingo. Do último domingo não, de domingo, dia 15.
Muito bem, 7 horas e 13 minutos, você está acompanhando o programa Independente, já tem aí as imagens? Eu recebi agora a imagem de um cometa que cortou os céus de Santa Cruz, o professor Arnaldo Vitorino mandou para a gente. Você viu?
Não vi, só tinha feito um pedido.
Hã?
Tinha feito um pedido.
Ah, é?
Cometa, isso foi um meteoro que passou a
segundo o Arnaldo, foi um cometa. Deixa eu ver.
Porque se for um cometa, ele vai aparecer nas outras noites, à tardinha, ele vai ser visto.
Então. Não sabia disso. É?
Cometa não aparece só uma vez, não. Se é um cometa, ele está se aproximando do calor do sol, ele está se aproximando do sol, aí a cauda aumenta. Então todo mundo vai começar a vê-lo. E ele vai ficar aí uns, sei lá, 20 dias. Se for um cometa, uns 30 dias aí ele deve ficar.
O Arnaldo... Mas como? Se a Terra não roda, o cometa roda junto?
Mas toda tarde ele vai estar muito próximo, na mesma posição. O Halley foi assim. Você lembra do Halley?
Não lembro, não era nascido.
Você lembra, acho que foi 84, 85. Você lembra do Halley, sim.
Ciências, a gente veio por aqui.
O Arnaldo Vitorino mandou pra gente, certo? Fotografou, disse que hoje, no início da noite, né? Esse cometa cortou os céus aqui do nosso agreste de Pernambuco, né? Então, a gente agradece aí ao Arnaldo que mandou as imagens pra gente. São 7 horas e 15 minutos, vamos para o intervalo, enquanto a gente descobre se é um cometa ou se é o quê?
Um cometa ou o quê?
Um meteoro.
Um meteoro. Né? Segundo o Arnaldo, é um cometa.
Pode ser estrela também.
Não, a estrela não é, não. A gente volta daqui a pouquinho, então.
Em 2020, a Clínica Santa Ana completou 10 anos de atuação em Santa Cruz. Esse foi, sem dúvida, o ano mais desafiador para todos nós. Mas, felizmente, estamos aprendendo a conviver com essa nova realidade. Nosso time de profissionais está mais completo e atualizado do que nunca. São 30 especialidades, nas mais diversas áreas da medicina para lhe servir da forma mais digna e profissional possível. A Santa Ana agradece a todos os clientes que confiaram em nosso trabalho e que continuam se prevenindo ou se tratando conosco. Estamos juntos, Santa Cruz. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
A loja O Boticário de Santa Cruz tem inúmeras opções em produtos para corpo e banho, perfumaria feminina e masculina, maquiagem, produtos de tratamento para o rosto e muito mais. Descontos imperdíveis. Fique por dentro das ofertas e novidades. Visite a loja O Boticário ou compre pelo WhatsApp 81 99423 1153. Siga o Instagram, @oboticariosantacruz. O Boticário Santa Cruz do Capibaribe, onde tem amor, tem beleza.
Muito bem, estamos de volta e, como eu falei, né, a gente vai se dedicar hoje a fazer as análises do programa, dos participantes do programa em relação ao cenário 2020. Vamos dar um pulinho agora em Toritama, antes de cumprimentar aqui o Luciano Bezerra, que acaba de chegar. Boa noite, Luciano.
Vamos lá, tô arrumando aqui.
Nada não, você fala e arruma ao mesmo tempo, é.
Vai ser assim mesmo. Boa noite. É. E me pegou de surpresa, né? Então, boa noite, Ney, boa noite, Ralf, boa noite, Manassés. Boa noite a todos que nos acompanham pela Rádio Vale FM, Toritama FM, pelas plataformas digitais, inaugurando aqui meu novo microfone da Avante.
E se não pagar as galinhas, vai ser pior. Cada semana vai ser um constrangimento diferente. Ó, deixa eu fazer o seguinte. Trazendo aqui o resultado de Toritama, se esperava, né, uma vitória do Edilson Tavares. Ele teve 14.451 votos. Agora eu fiz o seguinte, eu somei aqui os votos do Arimatea com o professor Anderson Nunes e com o Gerson Benedito. Né? E ainda os 50 votos do Nelson Caetano. Deixa eu colocar aqui, faltou os 50 do Nelson Caetano. Deu 10.891 votos. 10.891. O Edilson teve 14.451. Vou fazer uma subtração. Porque se confiar em Luciano não sai não, tem que fazer aqui mesmo. 14.451. A diferença foi de 3.500 votos do Edilson para os outros colocados. A minha pergunta é: o Edilson Tavares é aquilo que demonstra ser fora das fronteiras de Toritama? Esses 3.500 votos a mais que ele teve confirmam isso ou foi pouco?
Nuno investe quantos votos, Toritama?
Deixa eu ver aqui agora. Agora você me pegou. No universo de... eu vou ter que puxar esse dado para você daqui a pouco.
Porque aí, pra gente ter essa proporção, é para você saber o universo de quantos votantes tem Toritama. Agora...
Mas vai ser em torno de 25 mil, certo? Considerando tudo, vai ser em torno de 25 mil votantes.
Mas eu vou me arriscar de dizer que é pelo seguinte: Toritama é uma cidade que tem histórico dos prefeitos não terem a maioria absoluta dos votos. Flávio Lima aconteceu isso. É, foi eleito com 33% dos votos.
O próprio Edilson não teve.
A primeira eleição de Edilson, ele foi eleito sem a maioria absoluta dos votos. Essa não. Essa eleição, ele tem a maioria absoluta dos votos. Então, se você fizer uma margem de porcentagem aí, Toritama daria uma larga...
Ele teve 57% dos votos válidos.
Pois é. Vamos fazer aí.
Foram 25 mil votos válidos.
Isso. Olha, vamos fazer uma projeção aí, um link. Para uma cidade que tem segundo turno. Nós teríamos uma cidade que as três últimas eleições teria segundo turno, se fosse o caso, lá em Toritama, e essa não teria por quase 8%. É muita coisa.
Luciano.
Eu acho que representa, assim, essa força, Ney. Até pegando os percentuais da eleição, o segundo colocado teve 38% dos votos. Então, eu acho que o Edilson, ele confirmou a força que a gente... ouvia da imprensa, daquilo que a gente extraía aqui das entrevistas com o próprio Edilson. Eu acho que confirmou todo aquele cenário, porque a vitória foi uma vitória realmente bem expressiva que ele teve na cidade de Toritama.
Manassés.
Concordo, acho que diante da própria votação que ele teve na última eleição, ele alarga essa vantagem a ponto de ultrapassar, chegar a quase 60% dos votos válidos.
Realmente muita coisa.
Uma votação muito expressiva. Especialmente quando se trata de uma cidade onde realmente havia eleições bem acirradas. E em 4 anos, é um espaço curto de tempo. 4 anos não é muito tempo. A gente imagina que é, mas quem sabe o que é uma gestão pública pensa que é muito tempo, mas não é. Quando você menos espera, 3 anos e pouco, você já tem que estar se preparando para uma reeleição. Então, contando com o fato de que o prefeito Edilson jamais havia... ele já tinha sido vereador alguma vez?
Não.
Nenhuma.
Não.
Então, não tinha experiência com a questão da gestão pública. Chegou como um outsider, né? Digamos assim, um pré-Bolsonaro, do ponto de vista de que colocou o nome na praça e disse: vou para a campanha, ganho uma eleição de modo apertado, e quando... Chega 3 anos e 10 meses, 3 anos e 11 meses depois de sua primeira eleição, vencê-la, né, num pleito de uma reeleição com quase 60% dos votos válidos, é uma larga vantagem, confirma-se realmente como o grande nome da região.
E aí, se compararmos, compararmos com a eleição de 2016, Manassés, o Edilson teve 37% dos votos válidos, ou seja, fez um primeiro mandato sem a maioria... do eleitorado de Toritama. Então, simplesmente, ele quase que dobra esse percentual, né? Sai de 37% para 57% dos votos válidos, que demonstra realmente tanto a aprovação da gestão como também uma consolidação da liderança na cidade de Turitama.
E Turitama vai no sentido oposto a Santa Cruz, né? Enquanto Turitama começa a ter eleições com uma vantagem mais larga, Santa Cruz vem diminuindo, né? Você tem de 3 mil votos de Toninho para Edson, aí você tem 3 mil votos de Edson para Zé Augusto, aí você tem 914 votos de Fernando para Edson e você tem 313 votos de Fábio para Alain. Então, o caminho que Santa Cruz percorre é um caminho inverso ao que o eleitorado de Turitama percorre.
E talvez por conta dessa larga votação que ele teve lá em Turitama, ele chamou a nota que o PP de Pernambuco enviou em nome do Eduardo da Fonte, como apenas uma notinha que ia passar em branco. A gente não sabe, digamos assim, a repercussão dessa decisão do PP, quando realmente começar a segunda gestão do Edilson, mas o fato talvez que ele confie realmente no seu taco e dizer assim, olha, eu sou uma liderança consolidada e certamente eu vou conseguir reverter isso junto com o Eduardo da Fonte, junto com o PP em Pernambuco. Porque foi uma nota muito dura. Para um prefeito reeleito, com a margem de votos que ele foi, a reação do PP em Pernambuco em declarar ou ordenar que os seus 5 vereadores eleitos em Turitama sejam agora oposição a esse prefeito, realmente foi uma nota muito dura. E ele respondeu aqui com muita tranquilidade, dizendo assim, não vai passar de uma notinha, inclusive foi matéria do seu blog, talvez seja justamente confiando nessa força de votos que ele teve nessa eleição.
Muito bem, vou trazer outro tema aqui, voltando ao cenário de Santa Cruz do Capibaribe, e todos vão responder sobre isso depois do intervalo. Vereadores não eleitos em Santa Cruz, eu estou trazendo 3 aqui, se eu estiver errado me corrijam, certo? Mas entendo que foram os 3 que negaram mais votos nas urnas. Irmão Val obteve 418 votos. Aí vou colocar aqui o Joab do Oscarzão, 278. Aliás, 4. Ernesto Maia, 242. E Ronaldo Pacas, 277. Entendo que Pipoca teve 600 e pouco, né? Já também não foi tão baixo.
Foi bem votado, né?
Não foi tão baixo, considerando a competitividade das eleições. Mas vereadores de mandato na casa dos 200 votos, né? Como Ronaldo Pacas, Joab e Ernesto Maia, né? Foi uma queda gigantesca. Onde foi que esses vereadores erraram? Todos respondem daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Produto bom com preço justo? Só aqui na JCL Casa e Construção. Vá quadrada Tramontina de 31 por R$22,90. Selador acrílico dura mais 15 litros Lux de R$62,90 por R$56,90. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Caruaru e Santa Cruz. Tá procurando bike de diferentes modelos e com preço justo? Na Via Motos, além de motos e peças, você encontra também uma grande variedade em bikes aro 29. Uma ótima opção para sua saúde. Só na Via Motos tem as inconfundíveis bikes da Sense, de toda a linha de bikes Lotus. Não perca tempo, vá agora mesmo em nossa loja e confira nossas novidades. Avenida Bela Vista 172-176, bairro Nova Santa Cruz. Acompanhe todas as novidades no nosso Instagram, @viamotos_. Via Motos, acelerando com você.
Muito bem, tô tirando o irmão Val aqui da conta, certo? Porque ele teve quase 500 votos, a gente não considera uma queda. Teve uma queda, mas não tão grande. Então vamos deixar aqui nessa conta os que mais caíram, certo? Que não conseguiram isso nas ruas, que negaram totalmente. Ronaldo Pacas, Joab e Ernesto. Os 3 com menos de 300 votos, na casa dos 200 votos. O que deu errado para esses vereadores, que tem em comum entre eles o fato de terem mudado de grupo, embora que o Ronaldo voltou depois, né? Já na reta final ali do mandato. Mas enfim, qual foi o problema desses vereadores? E acrescento mais uma pergunta aos 3 participantes. É fim de linha para os 3? Ou mesmo com a votação pífia, que foi de fato para os 3, há ainda uma sobrevida na política? Eles podem, legalmente sim, né? Eu me refiro à força política para voltar ao cenário mais na frente. Começando por Manassés dessa vez.
Bom, acredito que... Não quero entender que houve erro por parte dos 3. A eleição para vereador esse ano foi dificílima. Mais de 180 candidatos disputando 17 vagas. Não foi uma eleição fácil. Agora, você tem que também entender uma coisa. Eu não sei como é que a imprensa trata realmente a Câmara e não sei como é o relacionamento da bancada toda, de todos os vereadores. Mas o fato é que, não sei se os meus colegas vão concordar comigo, mas, digamos assim, legislatura após legislatura, cada ano, cada 4 anos, é como se a Câmara cada vez mais se desgastasse. Isso é um retrato do parlamento, não apenas de Santa Cruz, mas eu diria também do parlamento no modo em geral no Brasil. Seja o Senado, seja a Câmara Federal, seja a Assembleia Legislativa, é como se as pessoas não se sentissem representadas. E não acredito que seja um erro de estratégia do Val, não acredito que seja um erro de estratégia do Ernesto. Talvez o Ernesto sim. Porque Ernesto, digamos assim, ele entrou num embate muito grande dentro do grupo contra a candidatura, na época, do Fernando Aragão, se alojou ali no PCdoB, mas não conseguiu fazer, digamos assim, os nomes que ele precisaria para puxar voto para ele, ou quem sabe, por exemplo, como um DEM. O DEM, por exemplo, conseguiu fazer uma chapa muito bem consolidada, um grande número de candidatos a vereador, que conseguiu ali se sobressair, trazendo o próprio Zé Boi eleito, quem mais?
Nego Zé.
E o Nego Zé, vejam. Por quê? Porque tinha um bom nome de pessoas, um grande número, dentro do partido. Ernesto não conseguiu. Afora isso, Ernesto não conseguiu digerir o nome de Fábio quando foi escolhido para ser o candidato a prefeito. E a gente sabe disso. Dentro do grupo, muito embora o PCdoB tenha se mantido lá dentro, apoiando o Fábio, Ernesto declarou do início que era independente. Isso não foi bom. Creio que Ernesto, nesse sentido, talvez tenha errado na estratégia. Quanto a Ronaldo Pacas e o próprio Val e o Joab, acredito que é da alternância mesmo. As pessoas queriam mudar, tanto é que a Câmara foi renovada maciçamente. Nesse sentido, não vejo que houve erro. Pode ter havido aqui e acolá, mas primordialmente para uma mudança como essa, eu acho que não. Não entendo.
Você está muito doce hoje. Está muito doce o Manassés hoje.
Eu?
Tá.
Tô doce hoje?
Tá.
Pode ficar à vontade para discordar, já pode ir direto.
Então seja mais ácido.
Eu acho que eu vou sair aqui do meio, porque...
Permita com toda as vênias possíveis e imagináveis discordar totalmente do Manassés, apesar de ser fã dos seus apanhados, hoje discordo e vou pontuar porque discordo. O Joab do Oscarzão, você percebe que o eleitorado dele começa a fugir.
Ralf, deixa eu te interromper rapidinho, só para trazer aqui para os nossos internautas agora uma informação certa. Teve um homicídio agora há pouco em Santa Cruz e a vítima foi o presidente da Cata, o ex-presidente, né, da Cooperativa dos Condutores de Transporte e Passageiros, dos Toyoteiros, o José Roberto Ferreira. O Toyoteiro José Roberto Ferreira, que foi presidente da Cooperativa dos Toyoteiros. Então foi vítima de homicídio há poucos instantes. A nossa equipe de reportagem está no local. Nós teremos a cobertura completa logo mais no programa Rota da Notícia, do Jota Lima. E, se possível, talvez a gente ainda vá com informações do local nesse programa, tá certo? Mas confirmado a morte do José Roberto, né, que estava atuando como mototaxista, né, Salivaldo? Estava atuando como mototaxista, mas ele que foi presidente da Cooperativa dos Toteiros, né, do Transporte Público de Santa Cruz. Então, essa informação, a gente traz mais detalhes em instantes desse homicídio que aconteceu há poucos instantes aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Pois não, Ralf, desculpa de interromper.
Não, infelizmente, mais um homicídio aí registrado. Mas veja só, eu parei no Joab do Oscarzão. O comportamento do Joab durante o seu mandato foi o que fez com que o eleitor se afastasse dele. Incidentes que aconteceram dentro da Câmara, o comportamento com alguns pares, inclusive de bancada, o comportamento do Joab à época do que os professores precisavam, Luciano, ter a lei aprovada que lhe dava o reajuste, ele pediu a vista no projeto de lei, levou para casa, e não se sabia se o Joab ia entregar ou não, e os professores na Câmara, estabelecidos lá, fazendo protesto, à espera do Joab. Então, esse tipo de comportamento não foi bem visto pelo eleitor de Santa Cruz. No caso do Ronaldo Pacas, o fato de ter ido ao grupo, tocado ao grupo Taboquinha, fez com que o seu eleitor, Ronaldo, foi a voz Boca Preta durante mais de 30 anos em Santa Cruz do Caparibe. Então o eleitor dele não admitiu ele ter ido ao grupo Taboquinha e ter voltado. Nessa ida, Ronaldo ficou meio que perdido dentro do grupo, ficou meio órfão de uma liderança, porque apesar de admitir, e quem conhece Ronaldo sabia que ele tinha muita simpatia pelo nome do Fernando Aragão, o principal articulador da ida de Ronaldo ao grupo Taboquinha foi o deputado Diogo Moraes, que não tinha. Então o Ronaldo ficou entre a cruz e a caldeirinha, entre o que ele queria e o que a liderança que ele levara ao grupo queria. E quanto ao vereador Ernesto Maia, no dia que você quiser saber como entrar na política e fazer a maior lambança do mundo para sair dela, você se aconselha com o Ernesto Maia. Porque o Ernesto é a prova de tudo que não se deve fazer numa política. E o Ernesto quebra o paradigma que nós da imprensa colocamos nele, de ser um cara muito esperto, muito inteligente e que sabia se articular. Todas as vezes que essa articulação foi em favor dele próprio, Luciano, deu tudo errado. Veja a candidatura de deputado estadual, um desastre total. A candidatura de deputado federal nem se fala. Daí, Ernesto, começa uma história de uma leitura errada da resolução do TRE, meu amigo advogado Luciano, meu amigo advogado Manassés, em que ele dizia que era melhor todo mundo se espalhar em vários partidos, que seria mais fácil todo mundo voltar, quando a verdade era justamente o contrário. Quando os candidatos, se tivessem ficado no PP e no PSB, candidatos, por exemplo, com a votação que teve o Diomedes, ele tivesse no PP, ele teria sido eleito. Então, Ernesto fez uma lambança total, terminando, fechando a lambança, eu não diria nem que com a não eleição. Ernesto vai para o grupo Boca Preta, não é eleito com uma candidatura com uma quantidade de votos muito pequena, e para a cereja do bolo da lambança do ano que foi de 2020 para o vereador Ernesto Maia, para mim, não é nem a quantidade de votos, é a entrevista do candidato Dida Dinan, César Melo, quando ele diz: eu nem sabia que o Ernesto vinha, eu fui encontrar com o Ernesto no dia que ele foi, e aí o que era que eu podia fazer? Como quem diz assim, tinha como eu não aceitar dentro de uma campanha? Então, tudo isso fez com que o Ernesto tivesse seus míseros 200 e quanto?
200 e pouco. Não é 200 e tanto, deixa eu ser justo, né?
270?
É 200 e tanto. Quando passa de 50. Não, é 200 e pouco. 242. Menos de 50 é 200 e pouco. Mais de 50 é 200 e tanto.
Eu vou concordar nesse aspecto com o Ralf. Eu acho que cada um tem uma situação específica ali de que fez com que não alcançassem o objetivo. Não acredito que seja fim de carreira. Mas eu acho que, como o Ralf bem pontuou, embora eles tenham em comum essa mudança de grupo, acho que o Joab está ligado a esse comportamento dele, porque foi um comportamento em que foi muitas vezes criticado, tanto quando estava no grupo anterior, como também quando veio para o grupo da nominada Taboquinha, sofreu algumas críticas. O Ronaldo Pacas, que pese ter retornado para o seu grupo de origem, mas você bem pontuou, Ralf, de forma muito majestosa, que era a voz do denominado Grupo Boca Preta, e eu acho que isso deixou alguns eleitores de um Ronaldo insatisfeito. Agora, dos três aí, Ernesto realmente, ele é o que tem uma situação mais delicada nesse contexto, porque dos três, Manassés, Ernesto foi o único que não conseguiu o mínimo necessário, que seria os 10% do quociente eleitoral. Ernesto foi considerado, enquanto os demais são considerados ainda suplente, porque alcançaram o mínimo dos 10% do quociente eleitoral, e aí concordo em número, gênero e grau, Ralf, com o que você diz da leitura que o Ernesto talvez tenha feito das regras eleitorais. O Ernesto não conseguiu esse mínimo necessário. Se hoje houvesse um esvaziamento de todos os eleitos, o Ernesto não poderia assumir, porque ele não conseguiu ser considerado suplente na eleição, de tão ínfima que foi a votação dele nessa eleição.
Ainda tem esse detalhe, agora, muito bem apontado pelo Luciano, viu, Manassés? Não conseguiu os 10%, para que fosse pelo menos
considerado suplente,
né, de vereador.
Agora tem um detalhe aí também. Eu entendo que Luciano coloca aí dizendo assim, que não é fim de linha, não é fim de carreira. Agora, diante do fato de que pelo menos os três vereadores, o Val, estou citando esses três, o Val, o Ernesto e o Ronaldo estão no...
Joab, né?
E Joab. Mas Joab estava em que grupo? No, no de situação? Ou é... Não.
Fernando
no...
Aragão, com o Fábio Aragão.
Estava com
Joab estava com o Fábio.
Com o Fábio. A situação de Joab é diferente. Joab, a partir de janeiro, é situação. Então, mas para três vereadores de mandato que perdem os seus mandatos e passam a fazer parte do grupo de oposição que ficou em terceiro lugar nas eleições, realmente é uma situação muito mais delicada para voltar. Só... A não ser
por isso que eu não considero fim de carreira, entendeu?
É, não é fim de carreira, mas realmente é uma missão mais árdua. Porque a gente entende que, por exemplo, o Fábio quer entrar para mostrar serviço. Ele quer mostrar para dizer o seguinte: eu vou ser o gestor que o meu pai sonhou em um dia ser. Eu vou fazer isso, então vai
só,
ser...
Só, uma... Ney, só a questão de fim de carreira, para não ficar devendo. Veja só, depois do que aconteceu, lógico, guardada todas as proporções, eu não estou dizendo, não estou comparando. Eu estou dizendo que depois que eu vi isso, eu não posso considerar ninguém que acabou em política, o fim de carreira. Guardada todas as proporções, em 1996, o então candidato, um tal... de Eduardo Campos, foi candidato a prefeito do Recife e perdeu, ficou lá em terceiro ou quarto, certo? Depois foi eleito com muita dificuldade deputado estadual.
Ralf, eu vou precisar te interromper, você vai concluir daqui a pouquinho, porque a gente está com reportagem agora, tá certo? Vamos interromper, dando prioridade a quem está conosco ao vivo, que é o repórter Paulo Viana. Paulo, muito boa noite, ele está no local onde aconteceu esse homicídio agora, que vitimou o José Roberto, bastante conhecido em Santa Cruz do Capibaribe, estava atuando como presidente, como mototaxista, mas ele já foi presidente da cooperativa dos Toyoteiros. Então, daí o fato, né? Por esse motivo, ele tornou-se muito conhecido na cidade. Paulo Viana, muito boa noite. Quais são as primeiras informações?
Boa noite para você, Ney Lima, para os amigos que acompanham o programa Independente. Estamos aqui no local do crime, na rua Maria Eunice Ramos, bairro São Miguel, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, próxima à Caixa d'Água. As informações que a gente tem até o momento é que elementos se aproximaram do José Roberto, ele que tinha acabado de deixar uma passageira aqui no local. Elementos esses que estava em um veículo Hilux, segundo a informação que foi repassada para o policiamento militar, que se encontra aqui no local fazendo isolamento da área do crime, onde efetuaram os disparos de arma de fogo contra o mesmo. Ele veio a óbito no local. A equipe do SAMU foi acionada ainda, esteve aqui no local, mas apenas constatou o óbito. O pessoal agora aguarda a chegada da Polícia Civil juntamente para fazer o levantamento cadavérico e já iniciar aí as investigações. A vítima, o José Roberto Ferreira, ele que é ex-presidente da ACATA, a Associação dos Toyoteiros aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Essas são as informações que a gente tem de momento aqui do local do crime, Ney Lima.
Paulo, pelo que entendi, os elementos que cometeram esse homicídio estavam em uma Hilux, não é isso? Foi o que você colocou. Característica total de execução, não é isso? Se descarta aí, pelo menos aparentemente, a possibilidade de assalto ou coisa parecida.
Agora tem a linha também de um possível latrocínio, né? Já que no local a carteira do mesmo não foi encontrada com ele e uma moeda... de 10 centavos bem próximo ao corpo. Acredita que os elementos tenham furtado a carteira dele. Não se sabe aí se para despistar, né, e dificultar o trabalho de investigação da polícia. Não sabemos ainda o certo se execução ou um latrocínio deste fato.
E o carro poderia ser um carro roubado, então não pode se descartar nada nesse momento.
Com certeza. As informações também repassadas pela esposa do mesmo, que esteve aqui no local para o policiamento, é que nos últimos dias ele já tinha recebido algumas ameaças de morte. A polícia agora trabalha nas investigações.
Então são duas linhas de investigações, né? A de latrocínio ou a linha que talvez seja a principal, né? De execução de fato, né? De execução. Então tá certo, Paulo, muito obrigado pelas informações. Você volta lá dentro do programa Rota da Notícia logo mais com o Jota Lima, não é isso?
Com certeza, a gente segue aqui no local buscando e colhendo mais informações para trazer para o nosso público ouvinte.
Pois é, então daqui a pouquinho as informações completas sobre esse caso, sobre o assassinato do José Roberto, ele que foi presidente da ACATA, a Cooperativa dos Condutores de Transportes Públicos, acho que é isso, né? Dos toteiros, como a gente chama aqui em Santa Cruz do Capibari. Por várias vezes, inclusive, o José Roberto foi... matéria no meu blog, quando fazia cobranças aí em relação a taxas cobradas pela prefeitura, enfim, havia situações aí em que a gente procurava o Roberto para falar pelos toteiros, né, na época. Por isso que eu falo que é uma figura conhecida, né? Então, a gente lamenta mais um homicídio em Santa Cruz e, como eu falei, as informações completas vamos ter logo mais durante o programa Rota da Notícia. Intervalo e eu volto continuando o debate aqui com os meninos.
Pague menos, compre mais e economize muito no Mercadão. SBP Tubão, R$7,99. Glede Aerosol Lavanda, R$7,99. Amaciante Sonho 500ml, R$1,99. Arroz que arroz o quilo, R$13,99. Leite Ninho Instantâneo, 750 gramas, R$24,99. Shampoo Seda Fragrância, Zé Seto Anticaspa, R$5,99. Colgate Triplação, 180 gramas, R$4,79. Flocão Forte Milho, R$0,99. Cream Cracker Vitarela, R$2,79. Creme de leite Nestlé, 200 gramas, R$1,99. Leite desnatado. Natado Parmalat, um litro, R$2,99. Leite integral Betânia, um litro, R$2,99. Só até este domingo no Mercadão. Aproveite nossas ofertas e divida nos cartões. As imobiliárias da Viana e Moura estão abertas novamente. Aqui em Santa Cruz estamos funcionando em um novo endereço. Um espaço totalmente pensado para melhor lhe atender. Nossa nova imobiliária está agora na rua Cabo Otávio Aragão, número 99, no centro. E é claro, estamos seguindo todas as recomendações exigidas pelos órgãos de saúde. Vem nos fazer uma visita. Vamos realizar os seus sonhos juntos. Com a Viana e Moura Construções, morar bem ficou mais fácil.
Muito bem, estamos de volta e a gente volta agora ao assunto. O Ralph Lagos tinha invocado a memória de Eduardo Campos para tentar provar que um vereador que teve 200 e poucos votos ainda tem chance na política. Diga, Ralph.
Não, para tentar provar que ninguém está fora de política.
Foi o que eu entendi.
Tentar provar que ninguém está fora de política. Deixa só. Quando Eduardo foi eleito em 98 com uma pequena... Apesar de eleito, não foi a votação que se esperava do neto do candidato em 98. O Eduardo Campos começou, né, a ter a dificuldade, inclusive pessoas que moram perto dele, quando estourou aquele escândalo dos
precatórios,
ele começou, Manassés, a ter dificuldade de pousar no aeroporto de Recife. Fez seu mandato em várias vezes pousando no aeroporto de, quando voltava para João Pessoa e ia de carro para Recife, porque tinha dificuldades de protesto contra o Eduardo. Eu lembro da capa da Veja, que era a foto de Arraes com a mensagem "O ídolo arranhado", né? E aí, o que é que acontece em 2006? Eduardo Campos é governador de Pernambuco, é reeleito e é um posto, morre quando postulava ser com chances de ser presidente da República.
Mas aí,
então,
Ralf,
eu nunca digo que ninguém está fora de política.
Ralf, mas, né, aí entra aquilo que eu disse. Quando o Eduardo é eleito governador do estado, ele tinha o apadrinhamento do presidente, na época, Lula. No auge de sua popularidade, ele era ministro da Ciência
Lula
e Tecnologia.
Lula apoiou o Humberto.
Mas nessa
não,
perspectiva...
Mas havia uma sombra, porque quando o escândalo, que infelizmente pegou o inocente Humberto Costa, quem decolou? Decolou Eduardo, porque era ministro também do Lula. Então havia... Perceba que ele era situação, nem que fosse do ponto de vista federal, era ministro de Lula, e isso ajuda. Eu queria ver se ele fosse PSDB, no ano de 2006, se ele seria eleito governador do estado de Pernambuco. Isso, seria dificílimo.
Nessa conjuntura, trazendo para a questão local, e por isso que aí eu também não acredito que ninguém está fora da política. Imagine, por exemplo, Fábio Aragão nomeando o Joab como secretário de Habitação. É uma sobrevida para o Joab.
Isso. Sim, lógico.
Bom, 7 horas e bonzinho, Luciano, 7 horas e 44 minutos, intervalo de um minuto e eu vou voltar com a seguinte questão. Prefeito Edson Vieira, claro, né? Não vou perguntar aqui se saiu bem, se saiu mal, se saiu mal. Mas o que eu vou perguntar, o que eu quero saber é o seguinte: esse resultado compromete, somando-se ao resultado das outras cidades, compromete ou prejudica o futuro de Edson Vieira na sua projeção para deputado federal? Ele quer ser deputado federal e já disse nesse programa que sim. A gente volta daqui a pouquinho com esse assunto.
Olha, a Satex Têxtil está com uma grande variedade de malhas para você, confeccionista, que busca sempre o que é tendência no mundo têxtil. Na Satex Têxtil você encontra malhas 100% algodão, que garante mais conforto para a sua peça, além de malhas trabalhadas com poliéster, que proporcionam mais resistência. Malhas trabalhadas com design diferenciado e malha de algodão com uma ampla variedade de cores. Corra para a Satex Têxtil e confira novidades. Em Santa Cruz do Capibaribe, Avenida Tito Sinésio Aragão, número 40, Centro, ao lado da Câmara de Vereadores.
Todos os dias temos que lidar com imprevistos. Alguns nem sempre são bons. Por isso, conte com a Autoplanos para te ajudar nesses momentos. Um clube de benefícios completo com a melhor oferta de serviços. Assistência 24 horas, cobertura de acidentes de terceiros, cobertura para roubos, furtos e muito mais. Faça parte e não fique na mão. Autoplanos, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida Bela Vista. Acompanhe nossas redes sociais e saiba mais sobre todos os nossos benefícios. @autoplanos.
Muito bem, estamos de volta. O Luciano pediu para botar uma hashtag aqui, fica a dica aqui em cima, né? Pra colocar, não dá para os meninos fazer isso assim tão rapidamente. A minha pergunta foi em relação agora ao Edson Vieira. Se o resultado das urnas nessa eleição de 2020 prejudica o seu projeto político, que é ser candidato a deputado federal, começando com o Luciano, rei das dicas.
Olha aí, vamos lá. Eu comentei semana passada, Ney, né, eu acho que nesse momento ele traz um desconforto para o prefeito Edson Vieira. Uma vez que era nítido, inclusive na campanha de Dida, vários militantes sempre colocavam algumas hashtags, algumas mensagens, Ralf, que era Dida prefeito, meu federal em 2022, Edson Vieira. Eu acho que não pela conjuntura somente de Santa Cruz do Capibaribe, porque Santa Cruz do Capibaribe ela manda um recado quando ela divide esse eleitorado em três grandes grupos, né? Isso ficou claro nesta eleição. Mas também pela derrota do Hilário na cidade do Brejo da Madre de Deus, a derrota do Jânio na cidade de Taquaritinga, a não eleição do candidato Santa Maria do Cambucá. Essa conjuntura, eu acho que ela traz, de certa forma, uma dificuldade para o prefeito Edson da sua estratégia, da sua projeção aí para candidato a deputado federal, uma vez que em sua base ele terá que apresentar a sua esposa para a reeleição como deputado estadual, pelo menos se espera que ela vá para a disputa a reeleição, e o nome dele mesmo como candidato a deputado federal. Eu acho que nesse momento em que as urnas eles deram um recado, esse tipo de perspectiva ela diminui um pouco, e acredito que o prefeito Edson deve repensar aí nessa trajetória de lançar o nome de Alessandra à reeleição e o nome dele como uma vaga na Câmara Federal.
O problema está justamente aí, concordo com o Luciano. A questão não é só como ele saiu dessas campanhas. O problema, Luciano, é o recado que as urnas dão. Né? As urnas dão um recado que o comportamento do eleitor nessa eleição dificilmente irá assimilar. Candidato a deputado estadual, a esposa, candidato a deputado federal, o esposo. É mais uma questão do comportamento do próprio eleitor. Somado à dificuldade. Edson poderia ter três prefeituras na região que alavancaria sua candidatura. Ele não terá nenhuma na região, porque ele já não tem Toritama. Ele já não tem, e aí não vai ter o Brejo a partir de janeiro, não vai ter Santa Cruz a partir de janeiro, e já não tinha
Taquaritinga.
Quando você trata, e aí eu queria fazer, pedir a liberdade a vocês de fazer uma pergunta a vocês. Quando você trata a eleição de Jataúba, você pode acreditar aquela vitória a Edson, Luciano?
Não, eu não consigo visualizar que a vitória de Jataúba, ela tem... seja creditada a Edson, mas ao próprio Boy, o esforço que foi feito, a articulação dele. Eu não acredito, inclusive, que o Boy apresentaria Edson como candidato a deputado federal para 2022.
Ah, já visto o vínculo com o Silvinho, né?
Exatamente.
Com o Silvio Costa Filho, né? Eu vou além, Luciano. Além de não acreditar a essa eleição a Edson, eu acredito que a vitória de Alessandra em Jataúba, eu acredito ao Boy. Então, essa é uma eleição que realmente deixou o prefeito Edson num estado político complicado, porque ele vai precisar ter muito discernimento na hora de se sair dessa situação. E aí existem alguns caminhos. Uma pessoa muito próxima a Edson me disse na última...
Ralf, me permita só mais uma cidade a apresentar, porque...
Você também, Marcelo, se quiser.
Foi uma vitória, de certa forma, pequena, dentro das cidades da quais prefeito Edson Relacionamento, a própria cidade de Vertentes, que a diferença de votos foi pequena, 500 e poucos votos, foi a diferença do Romero Leal na cidade de Vertentes.
Pois é. E aí uma pessoa muito próxima a Edson me disse na última semana que, de início, o que se tem é priorizar a candidatura e a reeleição de Alessandro Vieira. Então, para começar a suspirar, para começar a tomar pé do que é a situação, é preciso priorizar a questão da Alessandra Vieira. Agora, é bem verdade que 2 anos muita coisa pode acontecer. E dessas coisas que podem acontecer, você pode estar numa situação melhor, mas pode estar numa situação política pior também do que está hoje.
Manassés, deixa eu te interromper. Não,
diga, pode interromper.
Interromper também rápido, só para a gente corrigir aqui uma informação, certo? Enquanto não começa a chegar a mensagem aqui quanto a isso. Nós mostramos agora poucas imagens do que para Manassés seria um meteoro.
Bom.
Eu disse que era o quê?
Um cometa.
Um cometa, certo. Poderia ser um meteoro. Não é, não é nada disso, certo? Então, só corrigindo aqui a informação. Na verdade, trata-se de um foguete chinês. E ele foi visto, a questão de minutos, em vários estados do Nordeste. Há relatos, inclusive, foi visto no Ceará, no Rio Grande do Norte. A imprensa ainda não confirma Pernambuco, mas nós recebemos essas imagens do Arnaldo Vitorino, que fez as imagens aqui no céu de Santa Cruz do Capibaribe. Muitos populares registraram essas imagens nessa noite. A espaçonave foi lançada pela China na superfície lunar, com o objetivo de ter as primeiras, de ser a primeira nação a trazer de volta rochas lunares e amostra do solo em mais de 4 décadas, segundo o The New York Times. A passagem do foguete pode ser vista em vários municípios do Nordeste, inclusive chove de Twitter nesse momento, né, de Instagram, com imagens desse fenômeno, né? Não sei se pode chamar de fenômeno, mas desse fato. Conforme o The New York Times, a missão é a última etapa de um programa espacial da China e tal. Aí se questionou como se sabe que essa imagem que foi vista aqui no céu de Santa Cruz é esse foguete chinês, certo? E a confirmação foi feita através das autoridades devidas que fizeram, deixa eu só ver aqui a informação, fizeram um mapeamento, um astrônomo, agora há pouco, né, fez o mapeamento da rota, né, da rota de cruzamento desse foguete chinês. E confirmou realmente que ele pôde ser visto dos céus de quem está no Nordeste. Então, essa imagem que nós temos aí, que foi vista nos céus de Santa Cruz agora há pouco, não é de um cometa como pensava Manassés.
Não, eu nunca pensei que tivesse sido um cometa. Assuma sua informação.
É um foguete chinês, certo? É um foguete chinês. Está feita a retificação, então.
Mas o fato é o seguinte, a gente, voltando ao assunto...
Do cometa ou do meteoro?
Rapaz, vamos falar do foguete que não conseguiu decolar aqui.
Para fechar 2020, só um foguete chinês em Santa Cruz, né? Todo tipo de notícia a gente teve esse ano aqui. Pois é, assim.
Bom, mas o fato é que o caminho para uma candidatura com mais conforto do prefeito Edson Vieira daqui a 2 anos a deputado federal, sem dúvida, não é preciso ser cientista político para dizer isso, passava pela vitória do seu candidato de Dinan em Santa Cruz. Foi assim, por exemplo, com o Zé Augusto, quando saiu candidato em 2010 a deputado federal, e foi uma eleição dificílima. Dificílima. Ali foi realmente os votos de onde sobraram ali para Zé Augusto, porque ele não tinha voto suficiente. Ali foi a coligação que ajudou, porque uma eleição para deputado federal exige muito voto. E a base de Edson tinha que ser a eleição do seu candidato em Santa Cruz do Capibaribe. E isso não se deu. Agora, óbvio, como bem colocou o Luciano, política tem uma dinâmica muito grande. Ney Lima também falou, e Ralf também vai concordar comigo. Hoje a situação não é tão confortável, não é tão fácil. Mas daqui a 2 anos o cenário pode ser totalmente outro. Por exemplo, a gente imaginava que a eleição do PSB em Recife, com um candidato filho do Eduardo Campos, fosse uma eleição razoavelmente tranquila. Pelo menos as pesquisas nesse momento indicam que o filho do Eduardo não vai conseguir se eleger prefeito do Recife no próximo domingo. Então veja a reviravolta que isso vai dar num estado que há tanto tempo vem sendo governado pelo PSB, não somente na prefeitura do Recife, mas também a nível estadual. Isso pode mudar totalmente a conjuntura para daqui a 2 anos. Veja, eu estou falando isso do ponto de vista de um candidato, filho do governador do estado mais popular que Pernambuco teve nos últimos 20 anos, muito embora já não esteja mais entre nós.
Mas o fato é que somente em 22 vai se medir. Agora, hoje, o caminho realmente para o prefeito Edson Vieira está muito mais difícil. Vai ter que lutar muito, se articular muito bem, refazer o grupo hoje, que lógico tem 8 vereadores, mas vai ser uma situação mais difícil, porque vai ser oposição contra um prefeito eleito nesse momento com muito desejo de trabalhar.
E esse é um dos desafios dele, viu, Manassés? O desafio de Edson Vieira é refazer o grupo. Estou torcendo muito que o prefeito volte logo da Covid e retome o final do seu mandato. Mas dentro dessa volta, o desafio dele é realmente acalmar os ânimos no grupo. Foi visto e ficou notório que há insatisfações não só por parte do candidato Dida Dinan, como em algumas figuras que foram candidatos, que você conversa, que você percebe a insatisfação com o prefeito. Acalmar os ânimos é preciso num momento como esse, né? Quando o prefeito estiver com o seu grupo, numa primeira reunião depois da volta dele, isso vai falar muito como cada um vai se pronunciar, como cada um vai se comportar diante de uma liderança que tem a primeira derrota nos últimos 10 anos. Então, a primeira derrota de Edson nos últimos 10 anos, como é que ele vai se comportar e como os liderados vão se comportar diante desse novo perfil que o prefeito toma a partir de agora como oposição em Santa Cruz do Caparaí.
E isso é essencial, essa coesão do grupo, rapidinho, Luciano. Por quê? Porque são 8 vereadores. Então, é muito vereador. É uma bancada fortíssima de oposição. A situação de Fábio é mais delicada nisso, porque só tem 4. O grupo de Alan elegeu 5. Então, 8 vereadores, você tem que manter esse grupo muito coeso, muito alinhado, para não perder ninguém, pelo contrário, fortalecer num projeto de oposição. Se ele conseguir fazer isso, talento acredito que ele tenha para fazer, mas isso não depende só dele, depende da vontade dos demais eleitos para o próximo pleito.
E há um fato pleito que não, Edson não vai conseguir escapar, que é a inevitável comparação com o ex-prefeito José Augusto Maia, né? Será comparado que os dois foram prefeitos por 2 mandatos, porém Zé Augusto conseguiu fazer o sucessor, Edson não conseguiu. Zé Augusto conseguiu ser eleito deputado federal, Edson, pelo menos hoje, caminha para não conseguir. Esse tipo de comparação vai ser inevitável e é um tipo de situação também que o prefeito deve administrar a partir do seu retorno aí nas suas articulações políticas.
Como a gente sempre colocou, eu sempre coloquei o prefeito como um grande jogador num jogo de xadrez, Manassés. Vamos ver como é que Edson se comporta novamente jogando sem a máquina, não é? E a outra questão que eu pontuo, Ney, antes de encerrar, é o seguinte: tem uma situação que vai acontecer agora do dia 1º de janeiro que Edson precisa saber jogar e jogar muito, porque uma nova derrocada de Edson para o Grupo Verde será muito ruim na eleição da Câmara de Vereadores, certo? Eu acho, e só acho, ninguém me disse absolutamente nada, não é conversa de bastidores, é o que eu colho pelo sentimento, Luciano, pelo rescalço que ficou da eleição, que o Fábio deverá querer compor muito mais com o grupo de Alan, com o grupo verde, do que com o grupo azul, certo? Baseado na voz das urnas, Fábio deverá se ajuntar com muito mais facilidade ao grupo verde para compor o presidente da Câmara, né? Que, por óbvio, deverá ser, se juntar o verde e o vermelho, deverá ser um candidato do verde, né? Do que com o grupo azul. Seria muito ruim, dentro dessa remontagem, uma nova derrota do grupo de Edson Vieira para o grupo do Alan Carneiro.
Pontualmente 8 horas, a gente vai chegando então ao final do programa. Só lembrando o seguinte: essa semana nós teremos a última semana em que o programa é todos os dias, tá certo? A partir da semana que vem, a gente entra no mês de dezembro e voltamos aos dias originais, terças e quintas. O programa foi criado para ser 2 dias na semana, né? Nós passamos a ser todos os dias por conta da pandemia, tínhamos muita informação para passar. Entramos na política, né, no período político, com ele todos os dias, mas a partir de dezembro ele volta nos seus dias originais, tá certo? Então já vou anunciando aqui. A todos um grande abraço, Luciano, Manassés e Ralf. Até mais.
Até mais. Boa noite, até mais.
Voltaremos então amanhã. Um grande abraço a todos.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer.
Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.